Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júlio, do Hospital de Ubatuba, do litoral de São Paulo.
Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital da Igreja de Pedreira, em São Paulo, capital.
E esse é o seu Biblecast 77. Ok, 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 Diego. Mais um Biblecast, mais uma vez, estamos no ar. I've got my memories always inside of me, but I can't go back to how it was. I believe now I've come too far. No, I can't go back to how it was. E esse é o seu Biblecast 77.
77, Júnior. Que número mais cabalístico.
É, tem a ver com a gente, né?
Tem a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
É, a gente gosta do número 7.
A gente gosta. Adventista gosta do número 7.
Por isso nós guardamos este episódio com todo carinho.
Exatamente. Que no número 77, no episódio 77, nós iniciaremos hoje, Júnior, uma nova série.
Opa! Eu gosto de série, Diego.
Nós vamos começar uma nova série. Você que começou a ouvir o Biblecast esse ano, você que está ouvindo o ano 3 do programa.
Opa!
Né? Você que está ouvindo o ano 3, a gente sempre começa aí com uma série, né? Cadê a série desse ano, né? Eis aí a aguardada, esperada, preparada série O Sétimo Dia.
Opa, por isso tem que começar no 77.
É por isso.
Quantos episódios haverá nessa série?
Esta série está programada, Júnior, para 4 episódios.
Série programada para 4 episódios.
Não são 7. O pessoal achou que era assim, tinha falar 7. Ele tem... Tenho certeza que eles pensaram que tinha falar 7. Começando a partir desse episódio 77, com o título, Júnior.
O título... Vai, Diego.
Quando Deus Descansa.
Quando Deus Descansa. Queremos falar... Do que queremos falar, Diego? Eu quero que você fale aquela introdução.
Ok, nós vamos falar sobre o sábado nesses episódios dessa série. E para falar sobre o sábado, a gente quer dizer o que sobre o sábado? A gente quer que você que está ouvindo a gente, seja você adventista ou não, que você entenda quais são as razões por que os adventistas do sétimo dia têm esse nome e por que que eles guardam o sábado. Há muitas explicações sobre isso. Há livrinhos evangélicos de outras denominações que colocam o nosso nome junto com o nome de seitas cristãs. E nós não queremos combater isso. Não estamos aqui para discutir ninguém, para converter ninguém. Nós estamos aqui para dizer por que é que nós acreditamos que o sábado deve ser guardado. Por que a gente faz isso? Da onde vem a nossa teologia? O que a nossa teologia fala sobre isso? O que a história do cristianismo fala sobre isso. Então a gente vai abordar sobre tudo isso. Então se você está ouvindo a gente, não é adventista, se você está ouvindo a gente especificamente, você é um evangélico, eu vou pedir para você se esforçar para não procurar o atalho, o caminho fácil de já julgar a gente, nem ouvir esses episódios e já achar, ah não, já sei qual que é a resposta disso que o meu pastor respondeu, porque eu li num livro lá. Não, não, por favor. Essa série é para você, principalmente para você. Você saber por que que é que a gente faz isso, por que que a gente guarda o sábado. E eu quero dizer para você que está ouvindo o nosso programa e não é adventista, que o último episódio da série, o capítulo 4 dessa série, O Sétimo Dia, tem como título alternativo...
É o tema, é a ideia.
É a ideia, o tema, né?
O título não será esse, ideia...
É Os Evangélicos Têm Razão.
Eita!
É, cara... Então, cara, se você é evangélico, não abandona a gente não. Dá uma chance, passa esse tempo com a gente aqui nesses quatro episódios, essas quatro semanas pela frente aí, que nós vamos estudar o sábado na Bíblia, na história, não na história do Adventismo somente, mas também na história aí do cristianismo. E veja qual que são as razões que a gente tem, veja no final se vale a pena mesmo certos preconceitos que existem, e veja que vamos derrubar aqui alguns preconceitos adventistas contra os evangélicos. Então fica firme aqui com a gente.
É isso que eu queria dizer, dura o adventista querer aguentar depois que você falou isso.
É verdade, agora vamos salvar os adventistas.
Salve.
Adventista, fica com a gente.
Só lembrando, a gente é pastor adventista, cara.
É, claro, só lembrando. Você vai perceber que você há tantos anos guarda o sábado, advoga o sábado, defende o sábado, luta pelo sábado. E você vai perceber que muitas vezes alguns conceitos velhos e pré-históricos que estão sobre nós são conceitos teologicamente errados. E outros são tão certos e a gente deixa eles de lado. Então, esse é um podcast, uma série de podcasts que é para você, que é adventista ou não. A gente vai estudar aqui o sábado em quatro episódios. Fica com a gente na série O Sétimo Dia.
Já abre a sua Bíblia.
Gênesis capítulo 2. Vamos lá, já lê.
Vamos pro começo, né?
É, porque o título.
Da onde que vem esse negócio de sábado, João?
Vamos lá então. Já abre aí Gênesis capítulo 2.
Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Ok, por isso o título de hoje, quando Deus descansa.
Júnior, Deus descansa?
Deus cansa, né?
Deus cansa, é. Deus cansa.
Deus cansa. Será que... Eu vou ler o texto aqui já para ficar claro, tá?
Vai.
Que hoje nós queremos tratar do Salmo no Antigo Testamento.
Isso.
Então vamos lá. Aqueles que dizem que o Salmo é do Antigo Testamento, então é por lá que vamos começar. Isaías, capítulo 40, verso 28, diz assim, gente: não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
Ah, Júnior, nem precisava de um texto bíblico para dizer que Deus não cansa, mas só para por via das dúvidas.
Só não.
Tá aí. Só por via das dúvidas, tá aí.
Nesse texto que a gente leu aí, Diego, em Gênesis 2, João 3, Deus faz quatro coisas aí. 1, ele terminou a sua obra. 2, ele descansou. 3, abençoou. E 4, santificou.
Ok.
Tudo no dia sétimo, ok?
Tudo no dia sétimo.
Então, primeiro, terminar. Vamos aqui a alguns termos técnicos, Diego. A palavra terminar do hebraico vem da palavra calar.
Calar.
Que está no piel. Olha que coisa específica.
Nossa, o piel. Piel é um tempo hebraico. Na verdade, não é tempo, é um modo verbal. Porque hebraico não flexiona tempo.
A gente também tem modo.
A gente também tem modo, né?
Tem modo subjuntivo, modo imperativo.
Ah,
quando você dá ordem.
Que,
né?
Que bom que você faz parte desse podcast. Porque senão a gente nunca saberia que. Eu nunca saberia. Lembraria disso.
A gente tem tempo e modo. eles também têm modo, eles dão mais ênfase no modo. O modo piero indica que o verbo calar nesse modo indica a realização de um propósito, uma conquista.
O término é de um projeto.
A ideia é comemoração, Diego.
Olha, entendi.
Entendeu? A ideia é que Deus alcançou o seu objetivo. Há um senso de realização, como se Deus tivesse alcançado o objetivo da sua obra. Isso mostra que a criação se completa no sétimo dia. O sétimo dia não marca apenas o término da criação, mas o celebra.
Certo.
Okay? Uhum. É uma celebração da criação de Deus. De toda a criação, hein, Diego? Percebe isso?
Percebo.
Não há criação depois disso.
Ok.
Ok?
Ok.
O texto também diz que Deus descansou, certo?
Certo.
O objetivo dessa passagem, já que vimos que Deus não se cansa, não é? Diego, a ideia de descansar aqui, Deus aqui, quando diz que ele descansou, ele tá criando um padrão, porque Deus não precisa descansar.
Ok, tá tipo dando um exemplo, você fala.
Exatamente. Porque alguns dizem que essa passagem não está ligada com o mandamento da guarda do sábado lá em Êxodo 20.
Como é que fala isso?
Alguns dizem que não está ligado. E aqui não tem mandamento aqui.
Perfeito, não tem mesmo.
Aqui só está dizendo que Deus descansou, não está mandando fazer nada.
Mais ou menos.
Não, aqui só está
não.
Tá dizendo que ele descansou.
Não, não descansou, só diz isso, mas não santificou, ele está mandando separar.
Não, ok, eu sei.
Entendeu?
Você tem mesmo que essas palavras aí, ó, por exemplo, sétimo dia, não é? Uhum. Em Êxodo 20, verso 10, você encontra a mesma expressão. Abençoar, em Êxodo 20, verso 11, você encontra a mesma expressão. Santificar, em Êxodo 20, verso 11, em Êxodo 31, 14, que fala do mandamento, você também encontra a mesma expressão.
Então, as mesmas expressões que foram utilizadas em Gênesis, no momento em que Deus termina a obra da criação, são as expressões encontradas nos 10 mandamentos. Exatamente. Referente ao mandamento do sábado.
Ou seja, o mandamento usa todas as expressões contidas aqui.
Será coincidência?
Será coincidência? Entendeu?
Será?
Então, Deus está descansando aqui porque ele já está pensando no mandamento.
Perfeito.
Ele está colocando um padrão, entendeu? Aqui não tem mandamento porque essa passagem se refere a Deus. Então é natural que não haja mandamento.
Perfeito.
Ele está falando de Deus, né? Mas o sábado foi instituído no princípio da história humana para benefício do homem. Deus não se cansa. Ele queria deixar um padrão, um dia para que o homem parasse para contemplar a criação de Deus. Quem falou isso foi G.H. Waterman.
Agora, Júnior, para pensar uma coisa. Esse descanso aí, você está falando que ficou como se fosse de um exemplo do que do símbolo que Deus quer criar com o sábado. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, Deus criou o mundo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, foi dia de trabalho intenso. Ele criou coisas todos os dias. No sétimo, ele não criou nada. O sétimo é como se fosse o cortar a fita.
É o dia da inauguração.
Tá pronto, é a inauguração. Então, ele botou tudo, aprontou tudo e deu start. É que você faz um negócio, quando você cria uma coisa, você quer ver ela funcionando, você quer ver como é que ela fica.
Uhum.
Aí você faz o quê? Você liga ela na tomada depois que você monta o seu aparelho eletrônico novo que você recebeu pelo correio. Aí quando você montou ele, você liga ele na tomada. O sábado é mais ou menos isso, né? É falar, vamos ver como é que funciona o mundo agora. Vai.
É agora, é assim.
Só que nesse dia ele não tá trabalhando, ele fica olhando também.
Ele para.
Nesse dia ele para. Na verdade, esse descansou aí é dizer que ele parou.
Pra comemorar, é dia de comemoração.
Ele parou. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. E tem um detalhe aí, Júnior. A palavra que ele usa para dizer, a palavra usada em Gênesis capítulo 2, versículo 2, para dizer que Deus descansou, a palavra aí, e ele descansou, descansou, a palavra hebraica é Shabbat.
Opa!
Porque esse é o significado da palavra Shabbat, que quer dizer sábado. Então, Júnior, a palavra descansou, ela lembra que o hebraico tem poucos verbetes, só 11 mil, então ele tem que usar uma mesma palavra para várias coisas. E a palavra Shabbat era a palavra para descanso, era a palavra para feriado, era a palavra para parou, cessou, entendeu? E a palavra para, por exemplo, o dia da semana, que era o dia, o sétimo dia. Então, essa palavra também é a palavra cessou. Quando a Bíblia fala que Deus acabou, esse é o sétimo dia, é quando Deus acabou a obra. E porque ele acabou a obra, ele abençoou esse dia e ele santificou esse dia. E a palavra utilizada aí é essa palavra, Shabbat, que como o Júnior está dizendo pra gente aí.
Ah, você falou um detalhe muito importante. O povo judeu não tinha nome pros dias da semana, Diego.
Eles não tinham nome pros dias da semana?
Não.
Olha aí! Não. Como é que fazia então a semana deles?
Não, eles não tinham nome. Eles colocaram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Assim como tá em Gênesis. Quinto dia, sexto dia, descanso. Ficava assim, entendeu? A palavra Shabbat quer dizer repouso, descanso. Traduzido para nós como sábado. Que quer dizer repouso, descanso. Entendeu?
Entendi.
Ok?
Certo.
Era primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, repouso.
Ok, descanso.
O sexto dia que eles começam a colocar o nome a partir de Êxodo 16.
A partir de Êxodo 16 eles põem nome no sexto dia.
É, né, o dia da preparação.
Eles chamam de dia da preparação.
É.
Preparação pra quê?
Pro sábado.
Mas, Júnior,
pro repouso, né? Preparar pro repouso.
Ô, Júnior, mas o Êxodo 16 não é antes do Êxodo 20?
Pera aí que a gente já vai chegar lá. Guarda, guarda. E você sabe que várias culturas colocaram o nome de deuses, né? Nos dias da semana.
Sim.
Não foi?
Aham. Uhum.
Ok, vai. Só um detalhe. O português, como é uma língua neolatina, Diego, que não coloca nome de planetas nos dias da semana. Espanhol coloca, inglês coloca.
Alemão coloca.
É, porque um santo português do sexto século achava que não se devia colocar nomes pagãos na semana.
Certo.
Certo?
Certo.
E aí ele colocou a palavra feira, do latim, quer dizer feriado, na semana da Páscoa. Ou, e aí, São Martin de Braga, que é o cidadão aí, não é? Que é o santo que colocou esses nomes. Feira também significava dia de trabalho, certo? Dia da feira.
Certo, dia da feira.
Então, ficamos em português com domingo, que quer dizer dia do Senhor, né?
Uhum.
E ficamos com segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e repouso.
Mas, Júnior, domingo sempre foi o dia do Senhor?
Não, domingo seria primeira-feira.
Por que que é domingo?
Porque é domingo, do latim, dia do Senhor, influência católica.
Ok, mas na época dos judeus eles chamavam domingo de primeiro dia.
Primeiro dia da semana. Tá na Bíblia, primeiro dia da semana.
Ok.
É assim. Sim. Ok?
Ok.
Ok, então é isso, Diego. Só pra ficar essa curiosidade aí.
Júnior, os dias da semana eles tinham dia... Por que que esse padre colocou o nome de feira nos dias? Para a cultura cristã. Porque ele está dizendo assim, olha, você trabalha segunda, você trabalha terça, você trabalha quarta, você trabalha quinta, você trabalha sexta. Sábado é o sétimo dia da criação.
Isso mesmo.
Embora mesmo o catolicismo não guardando o sábado. Presta-se okay. homenagem ao sábado bíblico, quando se põe esse nome. Ok?
Ok. Então,
não é à toa que se presta essa homenagem.
Uhum.
Por que que não recebe feira no sábado? Porque não é dia de feira, não é dia de trabalho. Então se presta essa homenagem aí. Embora o catolicismo não guarde o sábado, guarda o domingo.
O catolicismo ele não repousa.
Nós vamos explicar por que que o catolicismo guarda o domingo e por que que não repousa só no terceiro episódio. Esquece isso, agora. Então vamos em frente. Então os nomes das semanas eram nomes de deuses. Em alemão, em inglês, por exemplo, o próprio sábado se chama Saturday, que é o dia de Saturno. Em alemão, também nós temos nomes de semana que se referem a deuses. Em espanhol também, e assim vai. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente só está mostrando para você que essa tradição do nome Shabbat é muito antiga. Que os judeus já tratavam desse dia como se fosse o sétimo dia da criação. Por isso que ele é chamado de Shabbat até hoje. O que a gente quer dizer é o seguinte, cara, se você hoje, em 2012, chama o sábado de sábado, e a Bíblia fala que ele era chamado assim quando Deus criou o mundo, isso quer dizer alguma coisa.
Alguma coisa quer dizer.
Quer dizer que o primeiro registro da criação que existe, que é o texto escrito por Moisés, o texto de Gênesis, antigo, quando nasceu a língua semítica escrita, esse texto está falando que o nome do dia da semana é sábado. E esse é o único nome que permanece. Todos os outros alteram. O próprio domingo é um nome que foi criado na era cristã. O nome domingo foi criado na era cristã. Se você pegar domingo em inglês, é Sunday, dia do sol. Se você pegar domingo em alemão, é Sonntag, dia do sol. Então, o único que manteve o nome, que manteve ali desde o início, é o sábado, cujo significado é descanso desde o dia que Deus inventou o mundo.
Ô Diego, tem um detalhe interessante, já que você falou isso. Como a palavra sábado repousa, remonta desse princípio aqui, não é? A própria divisão semanal, você não encontra ela em lugar nenhum.
Como assim, Júnior?
Ah, você sabia? Por exemplo, você tem, por exemplo,
astronomicamente falando?
Cosmologicamente falando?
Isso, cosmologicamente falando, o mês. O mês, como é que ele é? Como é que se chegou ao mês? Pela Lua, não foi?
Pela lunação.
É, a Lua.
A Lua fala do mês, né? A Lua marca o dia.
O dia, claro, né? Nasce o Sol, se põe o Sol.
Ok.
O mês, a Lua. O ano, 12 meses. Mas a semana, não tem. Não responde a nenhum período de tempo astronômico.
Ô, Júnior, como é que a gente sabe que passou um ano? Como é que a gente sabe que são 12 meses?
É só você contar as fases da Lua, né?
Não, mas aí como é que eu vou saber quando que virou um ciclo?
Como você vai saber?
Ah! Você vai saber pelo movimento de translação, que é o tempo que a Terra leva para dar a volta no Sol.
Ah, então, ok.
Como que você sabe que a Terra leva um ano para dar a volta no Sol? Porque existem só 4 estações, e essas 4 estações marcam o ano. Passou as 4 estações, vai começar de novo, quer dizer que a Terra deu uma volta no Sol.
Agora pra semana não tem nada marcando, gente.
Existe explicação cosmológica pra semana, existe explicação cosmológica pro ano, existe explicação cosmológica pro mês, mas não existe nenhuma explicação cosmológica pra semana. No entanto, todos nós, de todas as culturas...
Semana de 7 dias, cara.
Temos uma semana de 7 dias.
Eu achava que era a Lua, cara.
Você achava que era a Lua?
A fase da Lua?
Sei, sei.
Achava que durava uma semana. Mas não dura uma semana certinho.
Não dura uma semana certinho. As não fases da Lua terminam com quase 30 dias. 29,5 dias. O que não dá uma semana certinho. Então, a pergunta é, como é que faz? Mas por que que desde sempre, Júnior? Por que que desde sempre é semana de 7 dias, cara? Por que não teve uma cultura que quebrou isso daí? Por que não teve uma cultura que falou, não, a gente conta diferente? Porque tem o calendário grego, tem o calendário judaico, tem tudo quanto é calendário aí, mas todos eles têm semana de 7 dias.
Então, tem algumas explicações aqui para a origem da semana de 7 dias.
É.
Alguns acham que foi se originou em Babilônia.
Okay. Porque
alguns calendários babilônicos falam de uma sequência de dias maus,
é,
associados às fases lunares, como eu imaginava também.
É.
Né? E esses dias caíam, respectivamente, nos dias 7, 14, 19, 21 e 28 do mês. Eram os dias maus dos babilônicos. Então, alguns falam, foi daí que surgiu a divisão de semana, ok?
Ok.
Oh, só que nós podemos ver algumas coisas. A sequência tem uma quebra aí, o dia 19, né? E aí não dá pra explicar porque tem o 19 no meio.
Ok.
Eu tô dizendo que alguns acham que a semana vem dessa historinha dos babilônicos.
Ok.
E agora eu tô refutando, que não pode ser, primeiro, porque tem esse dia 19 aqui que ninguém explica.
Ok, arbitrariamente tem um dia aí que eles mudaram.
É, ou seja, pode ser que eles não estão falando disso.
Uhum.
Outra coisa, não se sabe ao certo no que se consistia essas tradições babilônicas. Ninguém explica isso, certo?
Certo.
E os dias babilônicos eram maus, o sábado bíblico é abençoado, ou seja, porque o povo, Diego, eles veem ligação, que tudo que o povo judeu fazia, eles acham que o povo judeu copiou.
Certo, é.
Entendeu? Então eles falaram, eles inventaram esses 7 dias dos babilônicos. Mas não tá igual, ok?
Ok, e outra coisa, Júnior. Os babilônicos não tinham tanta influência assim no mundo todo. A ponto de tudo quanto é país no mundo hoje usar esse negócio. Essa contagem por causa dos babilônicos. Ou dos judeus que fossem, entendeu?
É isso mesmo. Alguns acham que é agrícola, porque tinha um ciclo agrícola de 50 dias. 7 semanas mais um dia. Aí eles acham que o ciclo semanal teria vindo desses ciclos agrícolas. Mas tá fraquinho também. 50 dias, aí você já divide por 7, entendeu? Não tem nada, nenhuma explicação pra semana de 7 dias, ok?
Ok.
Na Lua você não encontra lugar nenhum.
Perfeito.
Certo?
Oh, certo.
Então, os que refutam a Bíblia acham, ou que veio do negócio de Babilônia. Já vimos que não pode ser. Outros acham que vem do negócio agrícola, porque era um ciclo de 50 dias, que dá 7 vezes 7 semanas mais um dia.
É.
Ou seja, o povo fica criando coisas, Diego, pra ver de onde surgiu essa semana.
Pra explicar de onde que vem a semana de 7 dias.
É, e as explicações elas não são consistentes, certo? Entendeu? Olha lá, tem uma explicação socioeconômica, tem se sugerido que o sábado se originou de uma adaptação dos dias de feiras ou de mercados. Esses dias ocorriam em intervalos de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 dias. Mas não há evidência desses dias entre os israelitas. Ou seja, o povo fica procurando, Diego, entendeu? Várias coisas para a ideia de 7 dias. Mas não tem nada.
A única coisa para a semana hoje ter 7 dias, Diego, é que Deus falou no princípio.
É isso,
Deus falou no princípio. Porque não tem outra coisa.
Assim terminou a criação do céu e da terra. e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou.
Júnior, Deus criou uma semana de sete dias, porque esse foi o tempo que ele passou no período de criação. A pergunta é, essa semana de sete dias, Júnior, se ela não for de sete dias, forem eras...
Ah, é isso mesmo. É pra aí que vai.
E se você... Deus falou que ele criou no primeiro dia a luz e no segundo... E assim ele foi criando as coisas dia após dia... E se esse dia forem eras? Porque para Deus, dizem, né? Pegam aquele texto de Pedro lá, tiram do contexto, e dizem que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Não tem nada a ver isso. Isso está só se referindo a como Deus vê o tempo na sua relatividade. Não está dizendo que quando Deus diz que é um dia, é mil anos. Só está dizendo que para alguém que é eterno, o tempo não passa, cara pálida. É só isso. O que você pode questionar, no entanto, é... Será que Deus criou tudo isso mesmo em seis dias? É mais fácil que tenha sido em eras, devagar, evoluindo uma coisa após a outra, né? Foi evoluindo ali até se tornar o bicho, etc. e tal. Eu acho que pode ser... Essa semana podem ser eras.
Ou seja, o povo faz isso pra harmonizar com a teoria da evolução.
Exatamente. E se isso for verdade... Então, o sábado, ele é uma era também. O sétimo dia seria uma era e não seria um dia de descanso semanal.
É, não precisa guardar, então.
Não precisa guardar, ok? Só que, se for uma semana literal, então Deus santificou um dia literal da semana e não uma era. Ou seja, vivemos 6.000 anos e no 7.000 anos estamos na era do Senhor, do descanso. Aí passa mais 6.000 anos, dos 7.000 anos, na era do Senhor, de descanso de novo. Não. Então, ou é isso, ou é uma semana de dias literais.
Vamos ver, Diego? Temos algumas evidências, cara.
Então vamos.
A palavra lá em Gênesis 1 para dia é yom, do hebraico.
Yom.
Certo?
Certo.
E no hebraico tá assim, ó, houve tarde, manhã, dia 1.
Yom Ehad.
Isso. Dia 1. Houve tarde, manhã, dia 2.
Isso.
E assim sucessivamente. Então, olha só. Temos algumas evidências para considerar Yom como um período de 24 horas. Primeiro, as autoridades hebraicas afirmam assim em seus dicionários.
Ok. Certo? Primeiro, Yom. A cultura se pronuncia dizendo que é isso que significa Yom.
É, ok. Segundo, o número definido que acompanha Yom dá a ideia de 24 horas. Ou seja, dois dias é diferente de dia 2.
Ok.
Na Bíblia está dia 2.
Dia 2, é diferente
de dois. Tarde, manhã, o dia 2.
Ok.
Entendeu? Não houve tarde, manhã, se passaram dois dias. É o dia 2.
Okay.
Salmo 33, verso 9, mostra que o ato criador de Deus foi instantâneo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir.
Papum.
Papum. Salmo 33, verso 9. Certo?
Certo.
Quarta evidência. Cada dia da criação tinha parte clara e escura.
Houve tarde e manhã.
Olha aí.
Tarde e manhã é claro e escuro, entendeu?
Olha aí. Ou foi 500 anos de escuridão e 500 anos de claridão.
Nas longas eras, haveria um grande período de escuridão, destruindo o que já havia sido criado anteriormente.
Exatamente.
Então, se você quer harmonizar, tem que harmonizar tudo. Não vem harmonizar só um pedacinho, não. Entendeu?
Aham. Uhum.
5. As plantas foram criadas no terceiro dia, mas a luz do sol somente no quarto.
Isso.
As plantas não sobreviveriam uma era sem luz.
Imagina, 1.000 anos de plantinha sem sol, como é que ela vai se desenvolver?
É. Os insetos que fazem a polinização das plantas só foram criados no quinto dia, Diego.
Opa!
E as plantas no terceiro.
Ou seja...
Entendeu?
Não tem como ter vida se fosse era, gente.
Isso...
Ou é dia ou é nada. É assim que funciona.
Isso, se fosse assim, Deus ainda estaria descansando até hoje.
Se você for crer em era, é melhor não crer em nada, cara. Porque não dá certo. A Bíblia está fazendo referência a dia. É dia.
Olha só, Adão foi criado no sexto dia. Se é uma era, ele nunca alcançou o domingo. Ou deveria estar vivo até hoje. Se você acha que ele passou os dias da semana, né? E os 10 mandamentos falam de dia da criação como sendo literal. Ou seja, algumas evidências aí para mostrar... Quando o escritor bíblico
falou, não é, de houve tarde de manhã o primeiro dia, na cabeça do escritor, ele estava falando de um dia de 24 horas.
Certo. Era isso na cabeça deles. Então, agora que a gente entendeu que as semanas são dias de 24 horas, esse dia de 24 horas em especial, Deus tratou diferente, cara. Deus falou assim, ó, esse dia aqui, primeiro que ele foi um dia diferente porque acabou toda a obra da criação. É lógico que é um dia de alegria, um dia de festa. Segundo, o primeiro dia da vida de Adão, né? Ele nasceu no sexto dia, mas a gente não sabe quando do sexto dia. Primeiro dia inteiro que ele vê, do início.
Acho que é tarde ali, né?
É no fim da tarde.
Deus criou os animais ainda no sexto dia, né?
Isso.
Os animais da terra.
A cultura cristã aclimatiza à tarde.
É.
Esse evento.
Por causa dos animais.
Isso. Mas tá o sábado ali, um dia diferente, porque é o dia que começou mesmo a vida na Terra. E aí ele pega e ele abençoa esse dia. O que quer dizer esse dia foi abençoado, cara? Não pode ser um dia comum, cara. Ele é abençoado por Deus na criação. Não tem como esse dia ser, assim, igual aos outros.
Não é. Ele tem uma bênção diferente nesse dia.
Exato, cara. É isso que Deus tá falando. Tem uma bênção aqui nesse dia. E ele santificou, que é uma palavra que a gente sabe que significa separou. A palavra santificou, traduzida do hebraico para a nossa língua, quer dizer separado. Ou seja, tem 7 dias, cara. Um ele separou. E que dia foi esse? O sétimo. O sétimo dia ele separou. E eu sei que você, que é evangélico, pode estar ouvindo a gente agora, tá falando assim, ah, mas era o sétimo dia naquela época, agora é qualquer dia. Calma, cara, calma que a gente vai conversar sobre isso depois. Agora é importante saber o seguinte: quando Deus criou a Terra, foi no sétimo dia, o dia que ele abençoou e ele santificou. Ele não falou pra outro, ele não falou assim, guardarás um dia pra mim. Ele falou lá, a gente tá se referindo agora ao começo, ao Antigo Testamento. Ele diz assim, ó, o sétimo dia é o dia que foi santificado. Agora vamos para a coincidência. O fato desses verbos se encontrarem no Êxodo 20, onde estão os mandamentos de Deus, será coincidência? Vamos ler o mandamento, então, para a gente ver.
Só um detalhe. Você falou da santificação aí, Gil. Isso mostra o seguinte, que nós não só devemos deixar de profanar o sábado, mas como também devemos torná-lo santo. Entendeu?
Na nossa vida.
Na nossa vida.
Nós temos que santificar o sábado.
A guarda do sábado não se limita em evitar a sua profanação. Mas devemos fazer aquilo que contribui para a santidade do sábado, ok?
Ok, perfeito.
Ou seja, você fala assim, ah, vou dormir o dia inteiro. Deus falou, não é só isso, não.
Porque se eu dormir o dia inteiro, eu consigo evitar profanar o sábado, né?
E tem outra coisa, Diego. Tem muita gente que não trabalha sábado.
Certo.
Normal. E não é isso que é guardar o sábado.
Uhum.
Não é? Tem gente que trabalha segunda a sexta.
Certo.
Aí ele fala, não, eu já guardo. Não. Quando Deus falou que o sábado é santo, não é só assim, ah, eu tô em casa, eu não trabalho mesmo, já tá tudo certo. Não, você tem que santificar esse dia.
Vamos botar aqui ao panos claros. Não é. Tem muita gente que acha que adventista é vagabundo.
É isso mesmo.
Que ele não faz nada no sábado, que ele não quer trabalhar. Não trabalhar não é santificar o sábado, cara.
Isso, é isso que eu tô querendo dizer. Se você trabalha de segunda a sexta, não quer dizer nada.
Não quer dizer nada.
Quer dizer nada. Ah, eu já trabalho de segunda a sexta, então tá tudo certo. Ah, e tem adventista. Nossa, você trabalha de dividir. Ah, de segunda a sexta. Ah, então você serve já pra ser adventista. Ah, pra você é fácil.
Ai, meu Deus.
Ah, pra você não vai ter problema, Diego.
No último episódio vocês vão ver que é esse o problema.
É esse o problema.
É fácil pra você guardar o sábado, é esse o problema.
É esse o problema. Porque ele não entendeu ainda o que, que Deus tá pedindo. E tem um monte de adventista que não entendeu mesmo, Diego, o que, que Deus tá pedindo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Ele acha que é só nesse dia não trabalhar.
É.
Como se Deus estivesse preocupado só com isso. Mas Deus está preocupado com a santificação desse dia. E aí a gente vai aumentando a ideia dessa. Daqui a pouco. Segura aí que a gente vai aumentar essa ideia.
Agora, Júnior, pra que, que Deus vai se preocupar em santificar um dia? Ele deu a vida pra gente usar, não deu?
Foi.
Pra gente ficar à vontade. Então a gente tem 7 dias por semana. Não é justo, cara, que a gente pegue um diazinho e passe com o Criador?
Não é nem que é justo, Diego. Se a gente não fizer até isso, cara...
Então, não.
Porque as pessoas não fazem isso, cara.
Não, o que é justo que eu tô levantando é o seguinte. É, cara, não é muita coisa não, cara. A gente acha que é muita coisa. Não é muita coisa não. Você tem vida todos os dias por causa dele. E aí um dia que ele marca pra ficar com você, não é muita coisa. Tô falando isso porque tem gente que acha que é um absurdo. Porque um dia inteiro... E tem gente que acha que sábado é a respeito do que não pode fazer, né? Fica, não pode fazer um monte de coisa no sábado, e não tem nada disso. Não tá entendendo que se alguém te ensinou que sábado é não fazer alguma coisa, quem te ensinou, ensinou errado, tá? Avisa pra ele. E o que acontece, Júnior, é que as pessoas pedem essa bênção, cara, que Deus programou. Deus já sabia como é que a gente era. Falou, cara, um dia comigo. Um dia a gente fica junto, a gente conversa. Tira esse dia pra mim, dá pra ser?
Ô, Diego, e olha só que coisa. As pessoas vão dizer assim, ah, mas não dá tempo, cara, eu tenho que trabalhar.
Exato, é assim que elas vão dizer. Porque se a gente tivesse uma semana de 8 dias, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e se perguntou, se você tiver mais um dia na semana, o que você vai fazer com eles? Todas elas disseram, vamos trabalhar.
É.
Por quê?
Agora, Diego, é muito engraçado você falar assim, não dá tempo, eu preciso trabalhar. A pessoa não nota com quem que ela tá falando, cara.
Ela não nota, cara. Ela não nota. Deus chega pra você e fala.
Fala assim, ó, para um dia e vamos ficar juntos. Eu quero que você não se preocupe nesse dia.
Aí você olha pra Deus
não,
e fala.
E fala, não, eu tenho trabalho.
Tem tempo não, senhor. Não, que porque, isso?
Porque o povo acha que o sábado é da Igreja Adventista.
Acha.
Não é?
Ou dos judeus.
Ou dos judeus. Aí tudo bem. Até entendo isso aí, você dizer, não, pra mim não dá, porque eu tenho que trabalhar. Porque o judeu já era a cultura dele, já era assim mesmo, entendeu?
Uhum.
O adventista já é maluco mesmo, então.
Certo.
Eu não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver a vida. Entendeu? Só que o sábado, a Igreja Adventista não tava lá, cara, dando palpite.
Não, cara.
Quando foi criado isso aqui. Nem os judeus. Não tava lá os judeus ainda. Entendeu? Então, se você entende que é Deus que tá pedindo, aí começa a ficar absurdo você dizer assim, não, mas eu tenho que trabalhar. Porque daí Deus olha pra você e fala assim, mas filho?
Oi? Oi?
Mas filho? Observai as aves do céu, cara.
Não, porque não, eu tenho que pôr pão na casa, Júnior. Eu tenho que trazer o leite pro meu filho.
Aí Deus falou assim, observar os lírios do campo, cara. E de, quando ele fala os lírios do campo, ele tá falando assim, ó, sabe aquela flor que nasce lá na floresta e não tem ninguém olhando pra aquela flor?
Uhum.
Ela vai nascer e morrer lá na floresta, ninguém tá lá pra ver ela nascer? Deus tá dizendo assim, ó, eu cuido daquela flor. Eu faço ela colorida, eu penso nos detalhes, eu cuido daquela flor. Pra ninguém ver, quanto mais aos outros. Percebe isso? Se eu tô cuidando da flor que nasce lá no mato e ninguém tá vendo, ou seja, imagine de você. Entendeu, Diego? Aí, quando a gente olha pro sábado, então, você que é o evangélico, que a gente chamou você pra ficar com a gente, eu queria que você olhasse pra esse lado nosso, que é o lado de realmente crer que Deus tá no controle da nossa vida. Eu não tô dizendo que os evangélicos não acham isso, entendeu?
Aham, uhum, tô só falando o que a gente crê.
É, não tô dizendo que os evangélicos são... não tá entendendo, é, não quer, não acha que Deus está no comando. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que por achar que Deus está no comando, é por isso que a gente está guardando o sábado. Porque ele pediu, a gente simplesmente está atendendo sem questionamento.
E a gente acha que fazendo isso, ele vai cuidar da gente.
É isso mesmo.
Porque há um princípio de descanso em Deus. Se você olhar na história bíblica, você vai ver que Deus ordenava descanso para várias coisas, mano. Deus ordena o descanso semanal. Deus ordena o descanso da terra a cada 7 anos. Tá? Férias é de Deus, gente. Porque Deus falava assim, ó, você trabalha na terra, planta, ara, rega, faz o que você quiser na terra 6 anos. No 7º você deixa ela quietinha pra ela descansar. Aí você pode contratar um empregado seu, né, um serviçal, que na época a Bíblia chama de escravo, mas é serviçal, ele trabalha e é salariado. Ele trabalha pra você. E aí você dá um salário pra ele todo mês, etc. Quando passar 6 anos, no 7º você liberta ele. O contrato dele acabou com você. Se ele quiser sair, ele pode sair. Entendeu? Tudo é assim, cara, na Bíblia. Tudo. Deus instituiu isso. Então essa ideia de trabalhar que nem um maluco sem parar é do diabo. Eu falo com a boca cheia. Porque trabalhar sem parar é contra uma ideia que Deus tá o tempo todo falando pra gente, que é a ideia do descanso.
Cara, e do jeito que você falou aí, não é que a gente não quer trabalhar.
Né, não é, cara. Não é. Não é.
Não é por isso que você tá falando. Até pode soar. Aí, ó, não quer trabalhar, cara. Tá dizendo que trabalhar é do diabo.
Não, não, não. Tô falando que um dia você tem que descansar. Então tá, pra você que tá pensando que eu tô dizendo isso, deixa eu explicar melhor pra você. O czar russo, um dia ele tentou estabelecer uma semana de 10 dias. Ele tentou, lá na Rússia.
Uhum.
Ele tentou estabelecer semana de 10 dias pra quê? Pra as pessoas trabalharem 8 e descansarem 2, Júnior.
Olha aí, que ideia boa.
Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar doentes no país. E e ele teve que voltar para a semana de 7 dias, com 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Eu não sou contra o trabalho, nem nenhum de nós é contra o trabalho. É para trabalhar 6 dias, amigão. O 7º é para descansar. Isso foi o que Deus botou na Bíblia. Isso é o que está no manual de instruções do Criador que fez o homem. Ele falou assim, ó, funciona assim. Para 6 partes de trabalho, 1 de descanso. E aí vai dar tudo certo. Agora, se você pegar 8 partes de trabalho e 2 de descanso, não vai dar. Se você pegar 9 partes de trabalho e 1 de descanso, não vai dar certo. O corpo não vai dar, você vai começar a ficar ruim. Vai ficar ruim, vai cair a imunidade de todo mundo, vai ficar ruim. Só pra dar um exemplo de saúde.
Entendi.
Então, quando eu vou, por exemplo, quando eu como adventista, antes de ser pastor, quando eu ia procurar um emprego, o que eu fazia? Eu falava, olha, no 7º dia eu não vou trabalhar no sábado. Mas eu trabalho pra você no domingo, eu trabalho pra você no feriado, eu faço hora extra. Tudo que os outros funcionários que o senhor tem não quiserem fazer, eu faço. Só não faço no sábado. Então não é uma questão de ser vagabundo, de não querer trabalhar. É uma questão de guardar o 7º dia que foi santificado por Deus pra ficar com ele e receber essa bênção do sábado. É isso.
Ok.
Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou.
Ô Diego, aí muito bem. Em Êxodo capítulo 20 nós temos os mandamentos. E ali o 4º mandamento fala do sábado.
Ok.
Mas antes de chegar no mandamento, eu quero dizer pra você. É a partir daí que foi obrigatório, então, guardar o sábado.
É, o pessoal diz que a partir do Sinai, quando Deus faz sua aliança com o povo de Israel, é que o sábado se tornou obrigatório, que o sábado se tornou uma lei.
Então vamos pra Êxodo 16.
Opa! Êxodo 16 é antes do Êxodo 20.
2 semanas antes, Diego. Cronologicamente falando.
2 semanas antes?
E o que é pior... melhor, para uma explicação, 2 semanas antes da ratificação da aliança no Sinai. Que aquilo foi uma ratificação da aliança.
Que já tinha sido feita com Abraão.
Isso. Ou seja, nesse período aqui, não precisava, então, se você quiser dizer, não houve guarda do sábado. Mas Êxodo 16 é o episódio do maná, certo?
Certo.
Só para você saber, nesse capítulo, você pode ler aí o capítulo, a gente não vai ler ele inteiro, né? Só para você saber, o verso 23, 25, 26 e 29 citam nominalmente o sábado.
Shabá.
Exatamente. E tem algumas coisas que acontecem ali. O verso 30 fala de descansar no sábado, honrar e guardar. O verso 28 fala de obedecer às leis divinas, falando do sábado, entendeu? Antes do Sinai já fala de obediência à lei. Olha que coisa. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos, e é o que é mais impressiona, é que a lei, o 4º mandamento, começa a dizer assim, lembra-te do dia de sábado. É o único que fala isso, o que me dá a entender que o sábado já existia antes.
Exatamente.
Como mandamento, como, não é? como guarda mesmo.
Exato. Ele começa, lembra-te, não é... Cara, não é possível. Ó, se você olhar o 1º mandamento, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, todos eles começam de um jeito, cara. O único que começa diferente de todos é o sábado e começa com a palavra lembra-te. Mas não deve ser à toa que essa palavra tá aí. Lembra-te.
Não, não é à toa, não, cara. Por que tá lembra-te, né, cara?
Por que tá lembra-te? Tem todos os 4 verbos principais utilizados lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. É pra lembrar do quê? Como
do quê?
Que o povo, quando tá passando pela experiência do maná, antes de ter ratificado a aliança no Sinai, 2 semanas antes, eles já normalmente entendem a ideia de que tem que pegar em dobro na sexta-feira, porque no sábado não vai cair pão do céu?
Não, tem mais, Diego. Olha só. Em Êxodo 16, o 6º dia é o dia da preparação pro sábado.
Certo.
No verso 5, no verso 22 e no verso 29.
Ou seja, estava na cultura deles.
Ou seja, o sábado é o dia seguinte ao 6º. Ou seja, o repouso é o dia seguinte ao 6º, no verso 22 e 23.
Uhum.
O sábado é santo, no verso 23.
Olha aí.
A guarda do sábado, em Êxodo 16, antes do Sinai, é um mandamento divino, no verso 28. O sábado é um dia de descanso, no verso 23 e de 29 a 30. O sábado é um dia solene, é uma festividade, no verso 23.
O sábado testa a lealdade do homem para com Deus, nos versos 25 a 28. Percebe, Diego?
Olha aí!
Em Êxodo 16, que estamos lendo. Ou seja, anterior ao Sinai, o sábado já testa a lealdade do povo. O sábado já é um descanso solene, já é um dia de festividade, já é dia de descanso, já é um mandamento divino. Percebe, Diego? Antes do Sinai.
Ele é santo antes do Sinai, cara. Você tá entendendo, você que tá ouvindo a gente, adventista ou não adventista, que o sábado, ele precede os 10 mandamentos?
É, ele precede.
Ele já faz parte da cultura dos seguidores, dos filhos de Abraão, cara. Eles já sabiam.
E tem mais, e o sábado não é dado só pro judeu.
Não.
Percebeu? Antes do Sinai, antes dos 10 mandamentos, você já tem a guarda do sábado.
Sim, que não, é, não existe judeu no Sinai, é, no Éden, não existe Abraão no Éden.
Isso.
Nós estamos falando de uma instituição pré-lapsariana.
Isso.
Ou seja, que existe...
Antes da queda.
Antes da queda.
Antes do lapso.
Exatamente. Só existem duas coisas que são instituições pré-lapsarianas que estão presentes até hoje. E uma delas é o sábado. Por isso, Júnior, ele fala lembra-te, né? Porque é muito antigo, cara. É pré-lapsariano. É uma cultura que foi estabelecida no dia da criação.
E o mandamento, Diego, tem um detalhe. O mandamento do sábado não é só para o judeu, cara.
Não.
Ele não é, cara. Porque o mandamento fala o forasteiro das tuas portas para dentro.
Uhum, é para todo mundo.
É para todo mundo.
Deus só tá então, falando pro povo de judeu, o povo de Israel, porque eles são os únicos que estão querendo ouvir.
É isso mesmo.
Ele só fala pra eles, porque são eles que conversam com Deus, cara. Nenhum outro povo conversa com Deus.
Como é que ele vai dar o sábado pro babilônico, cara?
Cara, o cara adora tá Baal. Saber, cara. O cara adora Baal, o cara adora Astarote, o cara adora Asdad, o cara adora tudo que você puder imaginar, menos o Deus verdadeiro. Como que Deus vai avisar? Como é que Deus vai falar com ele? Ó, vem cá, vamos conversar aqui, vamos separar um dia, etc. Deus fala isso pro seu povo, porque é com o seu povo que ele fala, é só por isso.
É isso mesmo.
Quando ele fala pro seu povo, ele fala, ó, é pra todo mundo isso, até pro forasteiro na tua casa. Não tô falando isso porque você é judeu. Eu tô falando isso que é pra todo mundo. É por meio de vocês, judeus, que serão benditas todas as nações da terra. Porque são vocês que vão levar a verdade sobre mim para todas as nações da terra. E quando vocês fizerem isso, lembrem a eles que o sétimo dia é o dia do Senhor.
É, olha só. Em Isaías 56, Diego, vou ler o verso 2 aqui, diz assim, bem-aventurado o homem que faz isso. Faz o quê? Vou ler o verso 1, então. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, ou vai me tratar de maneira diferente. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Percebeu que eles abraçam a aliança? Porque a aliança não foi feita diretamente com eles.
Isso, a aliança não foi feita diretamente com eles, tem que abraçar.
Isso, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. A quem? Verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servo seu, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Tá vendo aí, Diego?
Tá vendo aí? Não tem esse negócio de judeu, cara, de judaizante.
Deus tá falando assim, ó, eu abraço todo mundo. Pode vir.
Pode vir.
Pode vir e abraça a aliança.
E o sábado, Júnior, é um dia muito especial pra aliança. Não porque é tipo o critério da aliança, mas é porque ele tem um efeito forte na aliança.
E o Diego é o seguinte, a guarda do sábado no Antigo Testamento, ela nos ensina algumas coisas, cara.
Certo.
Por exemplo, quando você vai guardar o dia, Deus fala o horário aqui para guardar.
Certo.
Vou ler dois textos, Levítico 23, verso 23, verso 32, no caso, Levítico 23, verso 32, diz assim, ó, sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Esse aqui é o sábado do dia da expiação, entendeu?
Certo.
Que as festas anuais, os feriados, eram chamados de sábado. Então aqui, Deus pega o padrão do sábado semanal para aplicar no feriado.
Perfeito.
Que é, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Que hora à tarde, Diego? Uma da tarde? Duas da tarde? Três da tarde? Quatro da tarde? Cinco da tarde? Que hora que é a tarde, Diego?
Ah, Júlio, aí você tem que perguntar pro judeu que hora que é a tarde.
Não, eu vou em Deuteronômio 16, verso 6.
Ai, que bom. Eu também. Certo? Perguntar pro judeu também serve.
Serve também, é. Deuteronômio 16, verso 6 diz assim, ó. Se não, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde. Vírgula. Quer dizer que é um aposto. Quer dizer que vai explicar a palavra que vem anteriormente, certo?
Certo.
Diz assim, ó. Sacrificarás a Páscoa à tarde. Agora, entre vírgulas, vem escrito assim, ó. Ao pôr do sol.
Certo.
Ao tempo determinado da tua saída do Egito. Ou seja, a tarde para o judeu é ao pôr do sol.
Ok.
Deuteronômio 16, verso 6. Ok?
Ok.
De uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. De um pôr do sol a outro pôr do sol. Ok?
Ok.
E, Diego, o texto que eu quero mostrar agora é Ezequiel 20, verso 12, verso 20.
Fora que desde aquele tempo até hoje, o judeu ele guarda o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Isso é a cultura deles.
É isso.
Você nem precisa ir muito longe para descobrir isso. A cultura deles não foi alterada, desde sempre é de um pôr do sol a outro pôr do sol. E nunca da meia-noite para outra meia-noite, porque essa é uma ideia grega. A ideia judaica é pôr do sol ao pôr do sol. Por isso que no início, na semana da criação, não fala assim, e foi manhã e noite, primeiro dia. Fala, e foi manhã e tarde, o primeiro dia. Conta o dia, o período claro. Quando escurece, aí já é o dia seguinte, já é hora de dormir, já é para acordar no dia claro do outro dia, entendeu?
Ok.
Agora, Júnior, um outro detalhe importante é no texto de Êxodo 20. Lá você vai encontrar uma, vamos dizer assim, postura diferente de Deus com respeito ao mandamento do sábado. No mandamento do sábado, ele faz uma menção à criação.
Uhum.
E quando eu falo que faz uma menção, eu não estou falando que ele usa os mesmos verbos, como a gente tem dito aqui. Não. Ele é explícito. Ele usa os mesmos verbos, abençoou, santificou e terminou. E ele fala assim, e ele faz referência direta à criação. Ele fala, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e as fontes das águas, né, o mar e tudo que nele há, e no sétimo descansou. Deus, lembrando que esse não é um texto inspirado, esse é um texto que Deus escreveu, é o próprio dedo de Deus que escreve o Êxodo 20. É Deus que tá falando assim, ó, lembra que eu criei o mundo em seis dias, e no sétimo eu descansei, santifiquei e abençoei esse dia. Lembra disso. E nesse jeito de falar, ele está criando, Júnior, uma espécie de marcação, uma espécie de selo de quem é Deus, porque existiam vários deuses na época. Não existia ateísmo na época dos israelitas. Existia o paganismo, que era adorar qualquer outro deus que não fosse Deus, e nem era chamado de paganismo naquela época, né? A gente chama hoje de paganismo. Mas naquela época era adoração normal. Então adorava outros deuses. E cada deus tinha uma característica, Júnior. Um deus era o deus da chuva, um deus era o deus da fertilidade, um deus era o deus... Tinha de tudo, cara. Tinha no Egito, então, tinha o Deus que era o sol, o Deus que era o aro do sol, o Deus que era... Era Deus pra tudo quanto é coisa. Quem é o Deus Yahweh? Quem é o Senhor? Ele se identifica sempre como Criador. Eu acho isso legal pra caramba, porque... Quando ele fala que ele é o Criador, ele acaba com a brincadeira, né? Você é Deus do quê? Eu sou Deus da chuva. Você é do quê? Eu sou da planta, da criação.
Eu sou do sonho,
não sei o quê. E você? Eu sou o Criador. Acabou a brincadeira, cara. Ninguém ganha desse, cara. Ele criou tudo, velho. Então,
Criador do quê, cara? Você criou a árvore? Quem criou? Não. Céus, a terra, o mar e tudo que neles há.
Tudo que neles há, cara. Você não tá entendendo. É o Criador. E ele, esse mandamento é o único mandamento que tem essa característica, que carrega a, vamos dizer assim, o crachá divino, que carrega a identificação que o próprio Deus dá a si mesmo de Criador. E faz não somente referência
a semana da criação e ao sábado que foi santificado lá, e confirma aquilo que o judeu já tratava como santo, né, que aquelas pessoas já tratavam como santas, como um dia santo, além de fazer tudo isso, ele também está ali posicionando a sua característica. E você vai ver isso até no Novo Testamento. Mas hoje, é um capítulo que a gente está tratando só do Antigo Testamento, vamos olhar para Ezequiel 20, Júlio, vai.
Eu vou ler o verso 20. O 12 também fala isso, mas eu vou ler o 20. Deus falou assim, ó, eu, 19 e 20. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Aí verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só. Ele diz assim, ó, o sábado, Diego, vai servir de sinal, de selo, de marca, para que todo mundo saiba quem é o Senhor nosso Deus. Entendeu? O que faz a diferença entre o seguidor de Jeová e o seguidor de qualquer outro Deus é que você afirma que segue o Criador quando você guarda o sábado.
Porque é o dia que marca a criação.
É isso mesmo. E Deus falou assim, ó, é um sinal, viu? As pessoas vão achar estranho você não trabalhar nesse dia. Quando você perder o emprego...
O que é um sinal, Júlio? O que é um sinal?
Um sinal, cara, é o que te identifica, o que te faz diferente, o que te separa.
O que te chama atenção, cara. Então o sinal, Júlio, ele manda uma comunicação, ele chama a sua atenção, ao mesmo tempo que ele comunica alguma coisa. Não é quando o guarda, por exemplo, ele faz um sinal pra você, ele tá te chamando uma atenção, mas naquele sinal também tá comunicando algo, tá dizendo assim, para o carro.
É isso.
Ou então, vai direto, não é?
Ou seja, o sinal de Deus é o seu povo guardando o sábado.
Ok.
Ou seja, na verdade, assim, ó, quando você guarda o sábado, você está sinalizando para todo mundo que o seu Deus é o Criador.
E você está sinalizando para todo mundo que Deus criou a terra em 6 dias e no sétimo descansou. É por isso que tem uma semana de 7 dias.
Cara, e você sinaliza mesmo, cara.
Você sinaliza, cara. Sinaliza tanto que tudo quanto é nome de dia da semana é nome de Deus, mas o sábado é sábado, acabou.
É. Meu, se você guarda o sábado, você tá dizendo assim, ó, eu creio na criação de 6 dias.
É isso,
eu não creio na evolução, eu não creio na evolução.
É isso, você tá dizendo isso.
Não tem jeito, não dá pra você guardar o sábado e crer na evolução, cara.
Não dá, Diego? Não, na evolução é, no sentido de milhões de anos das criações, não.
Não dá, cara, quando você fala, eu vou guardar o sábado, você tá sinalizando quem é o seu Deus.
Quem é o seu Deus, pronto.
E todas as implicações desse sinal, Diego, todas as dificuldades que temos em praticar esse sinal, mostra quem é o Senhor.
Isso.
Entendeu? Fala assim, mas eu preciso trabalhar. Aí Deus fala, exatamente, observar as aves do céu. Eu sou o Senhor, eu cuido de tudo, cara. Eu vou cuidar de você.
Quando ele fala, quando você fala assim, eu preciso trabalhar, e aí eu falo, não, tem que guardar o sábado. Ah, não, mas eu preciso trabalhar. Você está sinalizando qual Deus você está escolhendo.
Isso. Nossa, agora você foi profundo. É isso mesmo.
Você sinaliza o Deus que você está adorando se você guarda ou não o sábado. Aí o evangelho que está ouvindo a gente está falando assim, estão dizendo que a gente não adora a Deus. Não estou dizendo isso. Nós que guardamos estamos sinalizando que acreditamos na criação em 6 dias e que nós adoramos ao Deus Criador. É isso.
A gente pensa assim.
É isso.
É assim. Ou seja, a gente não está achando que, entre outras coisas, que é isso que nos leva para o céu.
Não, não. E é isso que a gente vai estudar no próximo episódio, quando nós iremos abordar o sábado e o Novo Testamento.
Opa!
O que, que aconteceu? Será que mudou alguma coisa? Será que não mudou? O que aconteceu? E se mudou, por que esses adventistas teimam em guardar o sábado? O que, que acontece no sábado do Novo Testamento? Mas queremos que fique claro para você, nesse episódio, que o sábado não foi instituição do Sinai, o sábado não foi instituição para o povo judeu, o sábado é ligado à criação. O sábado está ligado ao dia da criação, o sétimo dia da criação. Não é qualquer dia, é o sétimo dia. Quem escolheu o dia foi Deus. Ele tem o direito de escolher o dia que ele quer. E ele escolheu esse dia. E nos 10 mandamentos, com o seu próprio dedo, ele ratificou que sábado é um dia santo. Diferente dos outros. Um dia que ele escolheu para passar com você. Um dia para você descansar. Porque ele descansou nesse dia só para que você um dia lembrasse que esse é o dia oficial de descanso o dia oficial pra ficar com ele, um dia muito especial. E sabe o que acontece, Júnior, quando o sábado é guardado de verdade?
É.
Olha que incrível, porque em todo mundo, durante as 24 horas do sábado, porque assim, o mundo tá girando, né?
Uhum.
Então, quando começar o sábado no Japão, aqui ainda é sexta. Aí lá no Japão, as pessoas começam a adorar a Deus. Aí o sol vai girando, né? A terra vai girando. E aí outros lugares vai amanhecendo sábado. E mais gente começa a adorar a Deus. E começa a adorar a Deus. E começa a adorar a Deus. E assim vai girando. Quando chegar na gente, Júlio, tá acabando o sábado no Japão e o pessoal lá tá terminando o sábado adorando a Deus. E a gente tá começando a adorar a Deus aqui. Portanto, num período de 48 horas, o planeta adora a Deus junto. Todo o planeta Terra adora a Deus. Isso é o que há, Júnior. Porque se fosse qualquer dia, aí cada um adorava num dia diferente, mas Deus está reunindo o seu povo. O dia de Santa Convocação é o mesmo para todo mundo em qualquer lugar, cara. Ele está reunindo o seu povo. E o que há no sábado, uma coisa que eu acho extraordinária, é que se para encontrar Deus você tivesse que comprar um objeto, esse objeto seria caro, porque é para encontrar Deus.
Já pensou?
Então não é qualquer um que ia ter esse objeto. Se para encontrar Deus você tivesse que ir a algum lugar, também não seria fácil para você. Por exemplo, Júnior, vou citar aqui o Islã. O cara tem que ir toda vez, uma vez por ano, em Meca. Tem um monte de muçulmano que não consegue ir em Meca uma vez por ano, cara.
É, imagina o muçulmano daqui, do Brasil. Faz o quê?
Ele faz o quê pra ir em Meca toda vez, uma vez por ano? Não tem como. Se o sagrado, se o encontro com Deus fosse num lugar, nem todo mundo poderia ir. Nem todo mundo poderia chegar lá, por exemplo. Mas Deus colocou o seu encontro pessoal com a gente no tempo. E o tempo chega para todo mundo, cara. Você pode estar onde você for, você pode ser rico, você pode ser pobre. O sábado vai chegar para você. Vai passar a semana e vai chegar o sábado. E nesse dia, você adore a Deus, porque todo o planeta, em algum lugar, vai ter alguém junto com você, adorando a Deus no templo, no tempo que Deus instituiu.
Adore a Deus você também. Esse é o convite. Esse é o convite do quarto mandamento da lei de Deus. Seja glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr, com o nosso coração e com o entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja glória.
Seja glória, a Deus seja glória.